territorial, nomeadamente as que resultam de constrangimentos de uso do solo ou riscos ambientais. Daí que não faça sentido nenhum afastar os municípios deste processo. Acompanhamos assim os reparos que tanto a Associação Nacional de Municípios como o Município de Lisboa fazem à proposta de lei, quando afirmam que o Governo devia instituir um mecanismo que indicasse os fundamentos, um mecanismo que evitasse que a posição dos municípios fosse suprimida ou esvaziada, diz a Câmara de Lisboa. Como também diz a Associação Nacional de Municípios, o que se devia instituir, é assim que diz a Associação, é um mecanismo de concertação e harmonização de interesses que propicie que o Estado e os municípios articulem as políticas e os interesses a proteger, à semelhança do que ocorre em matérias de ordenamento do território. Fim de citação. Finalmente, o PSD também acompanha os dois pareceres referidos no que se refere à eliminação da possibilidade de projetos de interesse nacional serem obstaculizados, cito, por meras razões de divergência política. Estando o nosso país neste compasso de espera, até ao final dos trabalhos da Comissão Técnica, há tempo para fazer uma lei melhor que esta. Havia tempo para fazer uma lei melhor que esta. Sem atribuir poderes de veto injustificáveis, sim, mas salvaguardando o envolvimento e a participação de todas as pessoas e entidades que têm interesses no território. Para resolver o problema dos vetos injustificados, pode fazer-se melhor. É com mais participação cívica, mais envolvimento municipal, que podemos ter melhores decisões públicas, não ao contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se há coisa que não se deve fazer é, aprende-se, isto nas escolas, legislar ad hominem, para uma pessoa em concreto. Aqui temos uma legislação que é ad municipium, é para um município, aliás, para dois, para a Moita e para o Montijo. E, portanto, o Sr. Ministro diz-nos aqui, imaginemos que o município decide entravar, ter uma tal falta de solidariedade, decide entravar o desenvolvimento do país, o que é que nós faríamos? Sr. Ministro, não é preciso imaginar, não estamos a falar de uma coisa em abstrato, estamos a falar de uma coisa em concreto. São dois municípios, em particular um, o Montijo, que é contra a localização do aeroporto no Montijo. E é por causa disso que estamos aqui. Portanto, mais vale assumi-lo. Só que, ainda por cima, o município em causa tem razão nas questões ambientais, tem razão na pressão sobre o estuário, tem razão na pressão sobre a população ali. Portanto, se se quer evitar a impressão de que se está a legislar para um caso concreto, então feche-se a decisão do aeroporto e depois legisle-se, ou seja, como já foi aqui dito, e bem, mude-se as regras depois do jogo jogado. Porque há pouco o Sr. Deputado André Pinós Batista dizia, com o entusiasmo dos 50 anos do PS, e parabéns ao PS pelos seus 50 anos, que a lei tem que mudar porque tem que mudar. Não é o argumento certo. Acho que o PS, com os seus 50 anos, já devia aprender uma coisa. É quando muda a lei para evitar sarilhos pequenos, que é na Moita, acaba por se meter em sarilhos grandes, que é no Montijo. Ou seja, muda a lei porque há uns autarcas que são chatos, mas depois tem os cidadãos que veem e que se apercebem que é um governo que muda a lei porque tem que ser mudada, porque passa por cima de toda a gente, e aí é que se mete nos sarilhos grandes que aqui já vimos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Sarilhos grandes e pequenos, aliás, sítio conhecido pelas suas enguias, coisa que por aqui também não faltam. Posições que mais parecem posições de enguias. Falemos sobre desconhecimento de legislação e vamos deixar de fingir que chegámos aqui vindos do nada, como disse o deputado Rui Tavares, que esta não é uma alteração da lei feita à medida para uma decisão que é de fazer um aeroporto num sítio em concreto. Mas antes disso vamos falar sobre desconhecimento da lei, sobre desconhecimento das obrigações ambientais internacionais e nacionais do Governo de Portugal. Vamos falar do facto do Governo ter ignorado que era obrigado a fazer uma avaliação ambiental estratégica para a decisão do aeroporto de Lisboa e de se ter comprometido com um aeroporto no Montijo que, no mínimo, viola um conjunto enorme de normas e de regras de proteção ambiental, nomeadamente a obrigação de uma avaliação ambiental estratégica. Vamos falar do Governo ter ignorado que existe, bem ou mal, mas existe, uma lei que dá poder de veto aos municípios que se sintam afetados por uma infraestrutura desta dimensão e com este impacto. E de ter sido a ANAC que veio dizer que não dava parecer sobre o aeroporto no Montijo, porque o aeroporto não cumpria sequer a lei que dava poder de veto aos municípios. Eu aqui gostava de perguntar ao Sr. Ministro João Galamba, foi desconhecimento, foi irresponsabilidade, o que é que foi?
Bem,
desconhecem a lei ou pura e simplesmente resolveram ignorá-la, a ver se ninguém dava por ela, até que a ANAC veio dizer não pode ser, porque há um município ou vários municípios que não se pronunciaram. Esse é o primeiro ponto. Se há alguém que incumpriu e desconhece a lei nesta matéria, foi o Governo. Segundo ponto, 308 municípios, a sua soma não faz um país. Não faz, é verdade. Mas ainda bem que houve um que teve o bom senso de impedir o Governo de tomar uma decisão que corresponde a um crime ambiental para o país, que é de fazer um aeroporto, supostamente um grande aeroporto internacional, entretanto veio-se aprovar, eu nem vou entrar nas incongruências de decreto vai, decreto vem, de ministros que já nem sequer cá estão, e secretários de Estado, não vou entrar nem aí, mas a verdade é que aquilo que o Governo se planeava a fazer no Montijo era um crime ambiental. Um aeroporto numa das áreas úmidas mais importantes da Europa, certamente a maior da Península Ibérica, protegida, com características de biodiversidade que fariam corar o seu Primeiro-Ministro sempre que vai às grandes cimeiras pelo clima, dizer que Portugal é um país que se orgulha das suas políticas verdes e da sua guerra contra as alterações climáticas. Portanto, ainda bem que houve um município que decidiu usar o seu poder de veto para proteger o ambiente e para proteger as suas populações. Eu, se fosse autarca no Barreiro, Sr. Deputado André Pinotes Batista, tinha muitas cautelas em defender aquilo que o Sr. Deputado aqui defende, porque era precisamente a população do Barreiro e da Moita que mais ia sofrer com este projeto. Uma outra nota historiográfica, digamos assim, sobre este processo, que tem a ver com o PSD. Porque quando a ANAC decidiu não autorizar o projeto porque ele não cumpria a lei, o Sr. Primeiro-Ministro fez um acordo com o anterior Presidente do PSD, Rui Rio, em que trocaram o voto a favor desta lei por uma avaliação ambiental estratégica. Ficámos sem saber se a nova direção do PSD cumprirá ou não o acordo que foi feito com o Rui Rio. Sr. Presidente, termino. Rei morto, rei posto, isso é uma decisão do PSD. O que nós queremos garantir é que a lei não é feita à medida de um aeroporto, que é uma má opção, e que ela preserve um equilíbrio de poderes, porque senão quem perde é o ambiente e o clima.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, não vale a pena procurar enfatizar com um conjunto de argumentos esta proposta, porque todos sabemos como é que ela aparece aqui a debate. E não é um processo que tenha sido porque se entendeu que havia necessidade de melhorar a lei. Não. Esta proposta aparece porque o Governo quer contornar a posição do município contrária aos interesses da Ana Vassi. É esta a questão que aqui está em cima da mesa, porque na defesa dos interesses das populações, na defesa do interesse nacional, na defesa também do nosso ambiente, do desenvolvimento do nosso país, houve um município que considerou que o aeroporto do Montijo não era solução. E está à vista de todos que não é solução. Só o Governo é que mantém, não só o Governo, o PSD, mantém uma posição de subalternização àquelas que são as orientações e os interesses por parte da Ana Vassi. É o Governo que mantém uma posição de submissão e que quer, com esta alteração legislativa, continuar a manter intocáveis aqueles que são os milhares e milhares de lucros que a Ana Vassi tem obtido nos últimos anos. Porque quando a Ana era pública, aquelas que eram as receitas das taxas aeroportuárias eram investidas no desenvolvimento dos nossos aeroportos, na modernização, na melhoria destas nossas infraestruturas. E agora vemos quais é que são os investimentos, mas vemos também qual é que é a acumulação de lucro por parte da Ana. Isto contraria os princípios gerais da elaboração das leis, que não é para que não deve ser para casos concretos e tem que ser geral e abstrato. Aliás, a própria Associação Nacional de Municípios refere exatamente isso no seu parecer. E isto que o Governo aqui traz, esta proposta de lei, procura de facto contornar este princípio da elaboração das leis e procura contornar a posição dos municípios contrária à construção do aeroporto no Montijo. Gostaria de acrescentar o seguinte: há uma decisão que está tomada há mais de uma década da construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro, em Alcochete, que foi suspensa essa mesma decisão e essa construção. E a opção pelo aeroporto no Montijo só surge após a privatização da Anavaci. Não deixa de ser curioso esta mesma coincidência. E quem está a bloquear a construção do novo aeroporto é o PS, o PSD e o CDS, que não só não concretizaram a decisão que já foi tomada, que não foi revertida, que é consensual no nosso país, um conjunto de especialistas técnicos com estudos realizados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e que o Governo, com o PSD, decidiu um novo adiamento, comprometendo o futuro e desenvolvimento do nosso país. Esta é a vossa responsabilidade de não construção do aeroporto que é necessário e da infraestrutura que é necessária para o desenvolvimento do nosso país e de manter uma posição de total subalternização àqueles que são os interesses da Anavaci, em vez de defender os interesses do nosso país.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da IAL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar democraticamente o Partido Socialista pelos 50 anos que celebra hoje, esperando que o partido seja fiel à sua origem de partido criado para manter os extremos longe do poder e não de usá-los como muletas para se manter dentro dele. Em relação ao tema em discussão, é da mais elementar justiça que uma população possa ter uma palavra a dizer quando um qualquer investimento, seja ele um aeroporto ou uma mina de lítio, possa criar significativas externalidades na sua região. É da mais elementar justiça que a população espere ser recompensada por essas externalidades negativas. É da mais elementar justiça que só perante o acordo da população local, se perceberem que essas compensações ultrapassam as externalidades negativas, só perante esse acordo esse investimento seja levado avante. A mudança que o Governo propõe implica que o Governo Nacional possa impor a um município uma infraestrutura sem que as suas populações concordem ou que os seus representantes tenham uma palavra vinculativa a dizer. Se tudo isto não fosse suficiente, é evidente que esta lei tem um propósito concreto, que é o de ultrapassar as objeções à construção do novo aeroporto de Lisboa. Se esta proposta não tivesse mais nenhum problema, apenas o facto de ser uma proposta feita à medida de um caso concreto e não uma lei geral e abstrata, como devem ser todas, já seria suficiente para não aceitar. Mas, para além disto, esta proposta permitirá que seja imposta à população uma infraestrutura que viole planos municipais aprovados democraticamente, que possa levar à violação de regras ambientais, ou mesmo que seja uma infraestrutura que seja rejeitada por grande maioria num referendo local. Não pode valer tudo para mostrar obra. A iniciativa liberal estará sempre ao lado da subsidiariedade e dos direitos das populações locais a terem uma palavra a dizer sobre aquilo que acontece na sua vizinhança, no seu território, sobre aquilo que lhes pode causar danos e externalidades negativas. Respeitar, desrespeitar a opinião das populações locais é desrespeitar as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Já o Chega não iria intervir mais, mas dada a intervenção do Sr. Deputado André Pinotos Batista, decidiu fazer.